Bom dia. Na semana em que o Papa Leão apresentou a sua mensagem para o Dia Mundial do Doente, e uma semana depois da primeira volta das presidenciais, em que as questões da saúde dominaram parte do debate eleitoral, é convidado da Renascença e da Agência Eclésia o padre Jorge Sobreiro, capelão do Hospital de Santo António dos Capuchos, coordenador do Patriarcado dos Capelães Hospitalares. Padre Jorge, muito obrigado e muito bom dia.
Muito bom dia.
Comigo, Henrique Cunha, está Otávio Carmo, da Agência Eclésia, na condução desta entrevista. Bom dia, Otávio.
Bom dia. Bom dia ao nosso convidado. Começo pelo trabalho nas capelinhas hospitalares. A assistência religiosa e espiritual no contexto hospitalar tem sido alvo de várias regulamentações ao longo dos últimos anos. O que eu lhe quero perguntar especificamente é que dificuldades, quais dificuldades é que ainda se sentem nesta missão?
Olha, o trabalho nas capelinhas hospitalares é um trabalho muito de presença. Ou seja, esta assistência é espiritual e é um facto que é uma assistência espiritual para todos. E já se fazia antes do Papa Francisco dizer aqui em Lisboa o todos, 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 que ficou assim muito marcado na sociedade. Mas nós nas capelanias isso já se fazia. Quer dizer, não é um trabalho de presença, de escuta, de estar ao lado. E olha, é que quase o chamar-lhe-ia uma porta aberta. Ou seja, no fundo, os assistentes espirituais e religiosos, que nós chamamos-lhe capelães, mas é um facto, é que nos hospitais chamamos os assistentes espirituais e religiosos, no fundo é esta presença, esta irmos ao encontro daqueles que estão a sofrer, porque no hospital há uma vulnerabilidade, percebe-se que como a vida é vulnerável, como Sim. a vida é frágil, e por isso estão, digamos assim, nessa dificuldade e nós vamos ao encontro. E, portanto, ele usava esta imagem do porta aberta porque, olha, é uma imagem que não vem dos capuchos, porque os capuchos têm uma particularidade, que é, nós temos o serviço de assistência espiritual e religiosa está na antiga capela do convento dos capuchos. Sim, sim. E isso é uma maravilha, porque aquela capela impõe-se. Porque quando se entra nos capuchos, só tem uma porta de entrada e saída, que é, depois tem-se uma rampa, tem-se uma estradita, e o que aparece, a primeira imagem que nos vem dos capuchos, é logo a capela. E, portanto, é algo que se impõe. E é muito bonito, porque católicos, não católicos, agnósticos, ateus, muçulmanos, porque o Hospital dos Capuchos está integrado na ULS São José, que serve também todas estas freguesias aqui do centro de Lisboa, onde há muitos migrantes, e por isso, inclusive na Capela dos Capuchos, há muçulmanos que entram e que estão ali.
E este trabalho de proximidade resulta melhor quando é o doente a pedir ajuda, apoio, ou a simples presença continua a ser a melhor solução?
Olha, a simples presença continua a ser a melhor solução, porque é verdade que muitas vezes é pedido, os doentes pedem-nos, mas nós, os assistentes espirituais nos hospitais, vamos passando pelos serviços, vamos entrando e há essa abertura, digamos assim, e isso é muito bonito, há abertura para nós podermos entrar nos serviços, irmos ao encontro do doente. E posso partilhar que umas vezes há abertura do doente, outras vezes não há, fruto da sua história, mas todos reconhecem isso, que somos uma presença que vem escutar, não vem impor. Então, mas não há a dimensão religiosa? Claro que há a dimensão religiosa, claro que muitas vezes há oração, muitas vezes há a prática sacramental, mas isso nem não é com todos. Mas o primeiro encontro é escutar, estar presente, abrir a porta ao diálogo. E depois, a partir daí, vai-se construindo. Acima de tudo, essa é para mim, o ponto-chave da assistência espiritual nos hospitais.
Acredito que a assistência espiritual não está imune às dificuldades que as pessoas sentem no acesso à saúde, e pergunto se as longas demoras nas urgências, por exemplo, também são motivos de conversa.
Muitas vezes. Ou seja, nós escutamos o doente na sua vulnerabilidade. E isso é, quando o doente sente-se invisível no meio do sistema, torna-se difícil. E claro que isso vem à conversa. Claro. Eu posso partilhar aqui uma situação de uma doente que já partiu, que já faleceu, mas que sentiu-se mal, vai à urgência e esteve 4 dias entre fazer a triagem, fazer os exames e encontrarmos um quarto, ou seja, não é um quarto, é uma cama disponível, depois, e essa cama disponível apareceu nos capuchos. Mas foram ou 4 ou 5 dias, já não me lembro. E eu cruzei-me com ela, era uma doente, porque eu ia, era uma manhã, e eu, assim, quase à hora do almoço, e eu ia àquele quarto, porque estava lá, em princípio, a pessoa que lá estava já teria tido alta, mas eu ia ver se estava lá ou não, para conversarmos, para fazer um acompanhamento, continuar o acompanhamento espiritual. E cruzei-me com esta senhora a chorar. E então, pronto, começámos a conversa, a relação começou a partir daquelas lágrimas. Mas aquelas lágrimas eram também lágrimas de felicidade, depois eu percebi, ela ainda não tinha consciência, porque o diagnóstico não estava feito, mas eram lágrimas de felicidade porque finalmente tinha uma cama. Finalmente tinha um espaço onde podia descansar. Quando a minha visão é: o difícil no Serviço Nacional de Saúde é entrar. As urgências, muitas esperas. Vemos a questão das urgências, do INEM. Todas as dificuldades que nós vemos são reais. Elas acontecem. Quando se entra e quando se consegue... Agora percebemos que há uma... O Serviço Nacional de Saúde não está dimensionado para a procura que tem. É um facto. Mas entrando depois já nós conseguimos. O doente sente-se acolhido. Há um serviço belíssimo. Os profissionais são espetaculares no acompanhamento, na ajuda. E nós, qual é que é a nossa missão como capelães e como assistentes espirituais? É escutarmos, fazermos, acompanharmos a pessoa com cuidado, com carinho, com ternura, ajudar a pessoa a não se sentir anónima, a não se sentir um número no meio de tudo isto, mas no meio de toda esta realidade, mas a sentir-se, dentro da sua dificuldade, dentro da sua vulnerabilidade, a sentir-se em paz, acolhida, isso sim, isso é a nossa missão.
Padre Jorge, esses rostos de desespero são anteriores à entrada no hospital, é isso?
Sim, eu diria que sim. Claro que vem à conversa, claro que sim. Mas depois as pessoas, todas elas entrando, dizem maravilhas. E quando saem, e nos capuchos, os capuchos até é um hospital que não tem urgências, que não tem, ou seja, não tem esta dimensão mais de rapidez, porque é um hospital, eu diria, não está escrito assim, mas esta é a minha opinião, visão, de que lá está quase de retaguarda, quase retaguarda de São José. E, portanto, todas as pessoas que saem de lá, as famílias, sentem-se acolhidas. E todas elas dizem, realmente, o Serviço Nacional de Saúde é espetacular, porque encontramos um serviço como não há mais lado nenhum. É um facto. Agora, o entrar, há uma dimensão, a procura e aquilo que, e a capacidade do Serviço Nacional de Saúde não está, não, digamos assim, não é a mesma entre a procura e aquilo que... e a sua capacidade. E por isso, repito, e marco muito isto, que é um serviço muito bom, o entrar. Então, o que é que vem mais nas notícias? É aquilo que são as emergências, aquilo que são as urgências. Isso sim, é uma luta. Mas depois entrando, claro que eu, como assistente espiritual, já estou na outra fase, já estou na fase em que a pessoa já lá está dentro. Vai muito à conversa, mas olha, depois é
e certamente acalmar. Que os capelães hospitalares... partilham este tipo de angústia, naturalmente, do doente, não é?
Claro, claro. E, no fundo, nós, a nossa missão é escutar, aproximar-nos aquilo, com empatia, né? No fundo, termos uma relação empática, sermos autênticos e acolhermos, haver um acolhimento da pessoa. E depois, a partir daí, acolhendo a pessoa, sem julgar, isso aí é ou seja, não se julga... Há histórias difíceis, histórias marcantes, histórias de luta interior, mas nós não somos chamados a julgar, somos chamados a escutar, a acompanhar e ajudar a reconstruir ou construir dignidade na pessoa, porque a pessoa, mesmo estando doente, mesmo estando ali em fases difíceis, não, digamos assim, não perde a sua dignidade.
Acredito que converse com outros colegas sacerdotes que desempenham esta missão, pergunto se há uma percepção de que a situação, especificamente aquilo que estava a falar, da dificuldade de acesso na região da Grande Lisboa, é pior do que no resto do país.
Não diria, eu acho que há, pelo aquilo que vou percebendo, há dificuldades em todo o país, né? É normal que, digamos assim, que nas grandes cidades a pressão seja enorme, é um facto, mas eu percebo que há dificuldades em todo o país. E aí sim marco muito isto, que é os nossos profissionais de saúde estão, digamos assim, estão sob uma pressão enorme para responder.
Isso, e eles respondem. Isso é uma questão que eu lhe queria fazer também, porque o capelão assiste os doentes, temos falado muito dele, mas não são só os doentes, assiste também os profissionais.
Claro que sim, não, e fazem-se coisas. E é também, digamos assim, uma dimensão da nossa missão, que é os doentes, a centralidade do doente. O doente nunca é uma pessoa só, tem uma família à volta e, portanto, acompanhar também a família e os profissionais. Tem-se feito coisas também maravilhosas. Eu tenho feito com alguns profissionais ali dos Capuchos, tenho feito peregrinações a Fátima, peregrinações a Santiago de Compostela, e isso tem ajudado também, no fundo, a ajudar os profissionais.
Porque, e aliviar a pressão.
E aliviar a pressão. Porque uma das dificuldades dos capelães, uma dificuldade, digamos assim, também dos todos os outros profissionais, é este sofrimento acumulado, é esta pressão, é esta que temos que responder. Falta muitas vezes o autocuidado. Uhum. E eu acredito que nós capelães também temos esta missão, não do autocuidado, cuidado nosso, mas também do cuidar dos profissionais, dar-lhes também esta possibilidade.
Como é que se gera o trabalho da assistência religiosa, espiritual, junto daqueles que permanecem no hospital por não terem família que os possa acolher? Estou a falar dos internamentos sociais.
Olhe, ser família, escutá-los. Existem casos destes, também nos Capuchos, e nós, no fundo, somos também uma família. E digo somos, e falo no plural, porquê? Porque não sou só eu.
São muitos casos nos Capuchos?
Não são muitos, mas há um ou outro. Há um ou outro. Eu agora estou a pensar em um ou outro caso que já lá está há muito tempo, que são casos que têm que ser geridos. Mas não, casos
quando
sociais...
Quando diz muito tempo, é mais de meio ano, um ano?
Mais de meio ano, já por aí... Mas que nós somos família. O que é que eu quero dizer com isto? E este nós é que não sou só eu. Tenho voluntários que vão levar a comunhão, que vão escutar, que vão conversar, que vão dialogar. E que, no fundo, somos a família destas pessoas. E depois, olhe, depois como é que se gera este trabalho? No fundo, é trabalharmos em equipa. Ou seja, vamos escutando, vamos falando, principalmente com o serviço social. E é verdade que o serviço social também entra aqui, e nós procuramos trabalhar em conjunto e em equipa, e isso é muito bonito, porque vamos dando algumas, só me vem a palavra dicas, mas não é dicas, pronto, eu peço desculpa, não
me sugestões,
orientações. Eles também nos pedem, muitas vezes o serviço social pede Padre Jorge, vá falar com esta ou aquela pessoa para nós conseguirmos entender bem como é que se pode ajudar. Portanto, há assim um trabalho em equipa, depois com os serviços. No fundo, estes casos sociais só se conseguem ir resolvendo em equipa, o trabalho de equipa. Isso é um bocadinho como nós vamos fazendo ali.
Nós vamos caminhando já para o final desta entrevista. Eu queria voltar ao início. Falamos da mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial do Doente, que acaba de ser divulgada. O Papa usa a figura do bom samaritano, que para e dá do seu tempo, como contraponto a uma cultura da pressa. Nós temos ritmos clínicos muito, muito, muito veementes, até pelas necessidades de urgência, sobretudo. Como é que é ajudar a contrariar essa lógica da pressa para centrar no cuidado?
Olha, isso é uma dificuldade, porque muitas vezes não se consegue fazer uma assistência espiritual e religiosa a todos, porque não se chega para todo lado. Mas eu, o que eu vejo é, sempre que estou com um doente ou um familiar, eu estou. Na semana passada, isto é uma partilha, a semana passada estava lá nos serviços, recebo uma mensagem de uma enfermeira da equipa intra-hospitalar dos cuidados paliativos, da qual também faço parte na ULS São José, a dizer-me que há uma doente que estava a partir, estava mesmo na última hora, literalmente na última hora, e ela pediu-me para eu ir lá, não para falar com a doente, porque a doente já não falava, já estava sedada, já tinha havido um trabalho com a equipa dos cuidados paliativos, já tinha havido um trabalho com toda aquela doente, mas uma irmã tinha vindo e que estava destruída junto à doente. E eu chego e a irmã diz-me, oh, padre, não me chamou Padre Jorge, disse ao padre, ela não me conhecia, foi o primeiro contacto com a irmã, padre, só o padre para fazer um milagre. Eu disse, então, o que é parecia o milagre? E sentámos-nos os dois. Naquela manhã, eu estive 2 horas com esta irmã a conversar. Foi um momento importantíssimo, porque a irmã acabou por partir, por falecer, literalmente à nossa frente, e a senhora estava em paz. Foi uma manhã que eu não visitei mais, foi uma manhã que eu deixei de visitar doentes. Ou seja, deixei de visitar mais doentes, porque estive 2 horas com aquela situação, com aquela irmã, com aquela doente. Ou seja, no fundo, o que nós fazemos na capelania é olhar a pessoa, e é só aquela pessoa. E eu quando chego a uma cama, a primeira coisa que vejo é que procuro é uma cadeira para me sentar. Mesmo que esteja pouco tempo, mas sentar, seja, estar lá. Uma vez fui a São José, a um quarto, que estava com muitas camas, não havia cadeiras, e eu comecei assim a olhar, e a doente com que eu ia falar disse, está à procura de uma cadeira, já percebi. Está aqui fora, vá ali fora. Eu fui.
Pronto, é bom sinal.
Seja, não, há uma pressa, há tudo, mas eu procuro é aquela pessoa e estar ali. Pronto, a nossa missão é diferente. A missão dos médicos, dos enfermeiros, dos assistentes operacionais, dos psicólogos, do serviço social, aí sim eu percebo, sim, que é uma pressão enorme. Olha, no fundo, também eu procuro que a capelania seja o contraponto, ou seja, que o doente perceba que nós estamos ali só para eles. E mesmo quando eles partilham comigo, mas andam sempre a correr, eu procuro dizer... Procuro validar o que a pessoa diz. É verdade, andam sempre a correr. E procuro ver que vai aquele doente ou outro doente. Pronto, no fundo, eu procuro combater essa pressa com olhar só o doente, e ajudando também os outros profissionais que esses sim têm muita luta.
Mesmo para fecharmos, Padre Jorge, no encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, gostaríamos de saber como é o trabalho... digamos, em rede com os assistentes religiosos de outras confissões e mesmo religiões?
Olhe, vê-se aqui a unidade dos cristãos no hospital, e vê-se o diálogo interreligioso. O nosso trabalho em rede é, nós fazemos essa ponte, ou seja, quando os serviços, ou quando o próprio doente pede, ou quando o serviço pede assistência espiritual e religiosa, da sua igreja ou digamos assim, ou da sua religião, nós fazemos essa ponte e chamamos, temos os contactos e já vamos tendo os contactos e vou falando e vamos chamando, e no fundo é essa também a nossa missão. Também para nós que lá estamos é acompanhamos aquilo que fazemos com os católicos, fazemos com todos, como eu dava o exemplo de que a Capela dos Capuchos, toda a gente entra lá e sente-se acolhida. E depois, mas no fundo é o trabalho, é o diálogo interreligioso e o diálogo ecuménico, que é conversamos, chamamos, vêm, entram à hora que for. Uma vez até foi com o Sheikh David Munir, que entrei, chamei-o para um doente muçulmano. Ele perguntou-me, então, mas eu só consigo ir mais tarde, que é a hora da visita. Eu disse, não, para si vem à hora que puder, à hora que conseguir, para dar esta assistência espiritual a este doente. E foi, pronto, no fundo há um trabalho em rede, nós temos os contactos e vamos assim fazendo esta ponte e sermos pontes, né? Não somos o sumo pontífice, que esse é o Papa.
É o grande fazedor de pontes, mas...
construir pontes.
Padre Jorge Sobreiro, muito obrigado e muito bom dia.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.